Trans. Acompanhamos todos os desdobramentos em relação à extinção da CETRANS, mas o ouvinte da CBN quer saber o que acontece a partir de agora, Alcir. Bom dia.
Bom dia a você, tudo bem, Roberto?
Tudo bem.
Os amigos da CBN, olha, a partir de agora, então, é um cronograma que será cumprido, né? O prefeito Paranhos tem até 15 dias para sancionar essa lei que foi aprovada na Câmara Municipal pelos vereadores. Aí tem até 30 dias para nomear um liquidante para a CETRANS, que vai fazendo todo o levantamento das informações, das decisões e junto com o prefeito, então...
Parece que já tem um nome aí, seria o Vander Piaia,
o prefeito tinha, segundo informações, convidado ele. Um dia também eu conversei com o próprio Vander, me colocando à disposição lá para dar apoio a ele. Falou que estava ainda vendo, decidindo e buscando aí a hora certa para ver, né?
Uhum.
E esse liquidante, então, juntamente com o prefeito, vai tomando as decisões. Por exemplo, nós temos o trânsito municipalizado em Cascavel, então terá que fazer, por exemplo, um novo contrato da autarquia, né? Com o Detran Paraná, por exemplo, que é um convênio que tem. E todos os contratos que tem, do radar, do sistema... de estacionamento público, né, que é a empresa que cuida os parquímetros, as máquinas, enfim, todos esses contratos que tem na companhia, aí serão migrados aí dentro da parte técnica e jurídica, sendo possível, para transitar com essa autarquia. E em torno de 60 dias agora, mais ou menos, deve sair o CNPJ dessa autarquia. Aí o prefeito também nomeia a diretoria dessa autarquia, e depois leva esse liquidante, todas as informações para a prefeitura, e junto com o prefeito vão tomando as decisões na questão de pessoal, de parte financeira e toda a estruturação da autarquia daí com essa nova diretoria.
As pessoas que nos acompanham neste momento, Alcir, o que muda ou não muda nada? Alguém vai perceber nas ruas, as pessoas, a população, na rua, o que vai alterar?
Ah, sem dúvida, o prefeito Paranhos sempre teve a vontade de fazer alteração nessa pasta em função de melhorar também o atendimento dos serviços para a comunidade. Então, por exemplo, a Transitar, como terá já um novo nome, uma filosofia de trabalho adequada, atualizada, uniformes com... uma logo diferente, ou até, acho que, de repente, com cores diferentes, vai dando um novo perfil. E, provavelmente, pelo que eu conheço do estilo do prefeito, ele vai querer colocar também, numa autarquia, uma pasta nova, uma filosofia atualizada de estarmos ampliando, né, conhecimento profissional, aproveitando o conhecimento profissional de cada um que está lá na parte, seja ela do trânsito, do estar, do transporte, estar buscando também novos hábitos, né, de trabalhar com esses serviços, sempre priorizando a qualidade na prestação de serviço, no caso do trânsito, a segurança, no caso do transporte também, a segurança e o atendimento. E também nós teremos talvez uma companhia um pouco menor, em função que também já está se providenciando, a pedido da prefeitura, uma terceirização do nosso aeroporto, né?
Uhum.
Então, o ano que vem, o aeroporto, estando com as obras todas concluídas, não será mais essa pasta que estará lá fazendo toda a prestação de serviço ou atendendo. Poderá ficar com algumas coisas, se não for possível... aquilo que não ficar responsável para quem for ganhar lá a licitação para cuidar do aeroporto, assim como tem uma empresa hoje que cuida a rodoviária, né? Esperamos estar dando mais dinamismo também a essa pasta daí. Eu acho que essas 45 ou máximo 50 ações ainda que falta para ser liquidado, possa, assim que for liquidada, ter uns recursos a mais para fazer os investimentos necessários naquilo que tange de responsabilidade dessa pasta.
Hoje são quantos funcionários da CETRANS, que foi extinta e está nesse processo de transição, são quantos funcionários e quantos continuariam trabalhando?
Então, nós temos na faixa de 230 funcionários, E aí esse liquidante vai fazer um levantamento de todo o quadro, em cada setor, em cada área, e daí vai discutir com a prefeitura aquilo que é tecnicamente necessário para cada setor, e daí vai se ampliando. Discute-se a questão, talvez, não ter a necessidade de estar com os aposentados, que são 11, e esses talvez não precisariam mais estar. Assim que, por exemplo, nós também terceirizarmos o aeroporto, a rodoviária, como já é, e a gente pretende agora nesse novo certame da rodoviária incluir também a terceirização da taxa de embarque, da plataforma, né? Então, seria menos necessário, talvez, de gestor para essa área ali do transporte, na área do TRC, né, que é o Terminal Rodoviário de Cascavel, e também de fiscais para estar ali prestando esse serviço de atendimento, fiscalização e etc. Então, acredito que pode ter uma certa redução. Mas, por outro lado, Cascavel cresce muito, né? É uma velocidade sempre forte no crescimento e desenvolvimento. A pasta tem que também estar acompanhando. Então, vamos ver o que é possível fazer em termos de diminuir um pouco a pasta para também ter mais eficiência, né? Como é um dos objetivos da gestão do prefeito.
Para a gente encerrar, uma pergunta do ouvinte, o ouvinte sempre trazendo com o CBN Cascavel, o Wilson, ele diz o seguinte: não sei se o presidente aí pode responder qual é o passivo. A Cetrans, ela se extingue com qual dívida e quem vai assumir essa dívida, quem vai pagar a conta, a nova empresa?
Bem, a dívida assim da Cetrans seria a dívida das ações trabalhistas.
Uhum.
Essas 40, nós tínhamos 136 ações quando assumimos lá, das quais 43 a nossa assessoria jurídica ganhou junto ao judiciário, deu ganho de causa para a companhia. Aquelas que não tiveram mais recursos, que não tinha mais o que recorrer, então foram feitos pagamentos parcelados, onde foi possível acordo entre as partes para poder concretizar o pagamento dessas ações. Então, nós pagamos em torno de umas 40 também. Umas já foram pagas, outras estão em trâmite de pagamento. Eu mesmo ontem paguei a penúltima parcela, que foi feito em 28 parcelas, de uma das ações mais caras, ou um dos maiores valores, que era 350 mil. Então, estão terminando essas parcelas, essas ações. É óbvio que temos que aguardar o judiciário julgar as outras. E se julgar em favor do reclamante, e quanto que será esse custo. Mas eu acredito que em torno de R$1 milhão estaria sendo possível encerrar essa questão das trabalhistas. E também, esse ano não teve assim, entrada de novas ações, o primeiro ano umas 8, discutindo algumas questões que já estava também em trâmite, e o ano passado acho que teve umas 3 ou 4. Então isso aí foi estancado. E óbvio que alguma coisa ou outra que poderá ficar aí na transição ou outra, mas daí deverá ser assumido sim o que ficar pela autarquia, mas com uma diferença aí com a autarquia. Se a autarquia não tiver valor em caixa, daí a prefeitura pode aportar dinheiro para o caixa dessa autarquia, um dos benefícios dessa mudança. E também a economia que começa a ser gerado de 200 e poucos mil por mês, ou 2 milhões, em torno de 2 milhões e meio no ano, de economia nos impostos federais, que é PINS, CONFINS, Imposto de Renda sobre a Folha de Pagamento, o CSLL. Então, essa economia proporciona estar zerando essas ações e fazendo também investimentos na área do trânsito, do transporte, aeroporto, enfim, tudo aquilo que é inerente à pasta.
Alcir, muito obrigado pela participação aqui do CBN Cascavel. O Ivan faz uma pergunta, vamos responder rapidinho. Como é que ele coloca aqui? Ele vai continuar, ele faz referência ao senhor, vai continuar à frente dessa nova?
Ah, os diretores atuais, que são 7 nomeados pelo prefeito, vai depender do próprio prefeito, né? Uhum. Ele que tem toda a autonomia, né, para nomear e tal. Vamos aguardar.
Mas o Alcir gostaria de continuar.
Olha, eu, independente de cargo, sempre gostei muito de estar em entidades ou serviço público em Cascavel, porque eu gosto muito e tenho muita fé no desenvolvimento e no crescimento da nossa cidade. Mas se eu puder estar contribuindo no serviço público, também gosto. E essa pasta realmente ela é muito boa, né? Porque mexe com todos os setores e a gente é um desafio permanente.
Alcir, muito obrigado mais uma vez pela presença. Alcir Pelissaro, presidente da Cetrans. A Cetrans foi extinta, mas ele continuou como presidente nesse processo de transição. Vem aí uma nova autarquia com um novo modelo. Nós vamos ao intervalo, 11h26, já voltamos.
Para você que está pensando em comprar o primeiro carro ou trocar seu usado por um novo, preste atenção nessa super dica da Hyundai. Toda a linha HB20 com condições imperdíveis. E o melhor, até o dia 15 de agosto tem bônus especial para o HB20 Premium, hatch e sedã. Então não perca tempo, passe na Hyundai Vetor e aproveite. Em Cascavel, na Avenida Brasil 1160, no Jardim Gramado. No trânsito, dê sentido à vida.
Catarata é uma doença que vem com a idade. Chega devagarinho e vai tirando as cores, embaçando a vida e o mundo ao seu redor. Se chegou aos 50 e seu mundo está perdendo as cores, não se desespere. Saiba que uma única cirurgia corrige a catarata e também a vista de longe e de perto. Hospital de Olhos de Cascavel. Estrutura, especialistas e a mais alta tecnologia também em cirurgia de catarata. Diretora técnica Selma Miyazaki. CRMPR 12511.
No restaurante Belo Prato, seu almoço tem mais sabor. Buffet variado, com grelhados, assados e até sobremesa. Marmitex todos os dias e aos sábados, feijoada. Restaurante Belo Prato, Rua Visconde de Guarapuava, 1873.
CBN Rural. As notícias do agronegócio, com Sérgio Mendes e Rose Machado. De segunda a sexta, às 7h20 da manhã e às 3h40 da tarde.
Oferecimento: Spraytec Fertilizantes, Forte Green e Integrada Cooperativa Agroindustrial.
Hotel Ibis Cascavel. Passando por Cascavel a trabalho ou a lazer, hospede-se na melhor e mais confortável opção de hotel. Hotel Ibis Cascavel. Excelente localização no centro da cidade. Aproveite as melhores condições de hospedagem e conte com a segurança e hospitalidade de uma das maiores redes de hotéis do Brasil e do mundo. Faça sua reserva. Acesse ibis.com. Hotel Ibis. Orgulho de ser Cascavel.
Cidadania e Sustentabilidade, com Silvio Barros.
Alô, amigos do Cidadania e Sustentabilidade. Como vocês sabem, recentemente eu participei do evento do Fórum de Alto Nível, né, de Políticas Públicas para os ODS lá em Nova York, e assisti algumas apresentações de empresas brasileiras mostrando o que elas estão fazendo. E eu gostei muito de um projeto da Enel. A Enel é uma empresa de energia elétrica italiana, mas que já está no Brasil desde 2005. Ela faz parte do grupo EGP, que é Enel Green Power. O projeto é o Cine Solar. Ele utiliza energia limpa e renovável para exibir filmes através de uma van que está equipada com placas solares no teto e que, através de um sistema de conversão, transforma energia solar em elétrica para apresentar filmes em praça pública. Mais de 300 cidades já receberam exibições desse tipo, e isto está tudo concentrado numa van que carrega cadeiras para 100 pessoas, um telão de 200 polegadas e um sistema de projeção e de som, com até um estúdiozinho de gravação, onde eles podem gravar depoimentos das pessoas no local e apresentar. Quando eles chegam no local de apresentação, os equipamentos são retirados do veículo e o cinema é montado em praça pública, em quadras de esportes, às vezes. E a equipe do Cine Solar oferece pipoca de graça para todo mundo e uma experiência agradável, divertida, de entretenimento, que também é educativa. O Cine Solar é a primeira iniciativa de cinema móvel com energia renovável, levando cultura para as comunidades e preservando o meio ambiente ao mesmo tempo. O projeto conta com o apoio de uma organização chamada Solar World Cinema e da fundação holandesa Doen, que é promotora da sustentabilidade, da cultura e da inovação social. Todas as sessões do Cine Solar têm compensação de carbono, inclusive. Eles plantam árvores num reflorestamento no interior de São Paulo para fazer essa compensação. O projeto faz parte das ações de sustentabilidade, meio ambiente e relacionamento da EGP Brasil, que é a Enel Green Power aqui do nosso país. É uma empresa de geração de energia renovável que produz energia de várias fontes, solar, eólica e hidráulica também. Tem uma capacidade instalada hoje de 2,6 gigawatts, dos quais 670 megawatts vêm de energia eólica, 716 de energia fotovoltaica e o restante de usinas hidrelétricas. Essa organização, essa empresa, trabalha hoje no Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás e tem várias iniciativas bem inovadoras, assim, do ponto de vista social e da sustentabilidade, que merecem o nosso reconhecimento. O Cine Solar é uma demonstração bem prática para as pessoas que estão lá de como as fontes renováveis de energia podem impactar positivamente a nossa vida. Além de popularizar o acesso à produção audiovisual nacional, eles trabalham também com ações de sustentabilidade, apresentando programas de educação ambiental e de conscientização para que as pessoas saibam o que fazer, como se envolver diretamente na produção ou na realização.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 15 de agosto de 2019. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que mudará o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele disse que o motivo da troca é questão de produtividade. O cargo é ocupado atualmente por Ricardo Saad, que assumiu o posto no ano passado. O incêndio que atinge o Parque Nacional de Ilha Grande desde 8 de agosto alcançou quase metade da área de preservação. A informação é do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável pela administração do local. O fogo atingiu 35 mil dos 76 mil hectares do parque. Os focos de incêndio estão localizados em Autônia, São Jorge do Patrocínio e Alto Paraíso, no noroeste do Paraná. O ICMBio não conseguiu identificar o que provocou o incêndio.